Então, essa necessidade de que existem consumos necessários e supérfluos, você pode fazer isso quando você, né, num contexto muito restrito. Mas isso é mais útil para você moralizar e criticar o consumo alheio.
Este é o Vozes do Consumo, um podcast que vai buscar entender as relações entre consumo, identidade e gênero. Por isso, eu fui até o ENEC, Encontro Nacional de Estudos do Consumo, que ocorreu em outubro desse ano, e pela primeira vez em Recife. A 12ª edição do ENEC aconteceu na Universidade Federal Rural de Pernambuco, com o tema Consumo e Inovação, entre os dias 6 e 8 de outubro. Segundo a Síntese Eventos, que organizou o 12º ENEC, o evento contou com a participação de mais de 130 pessoas. Uma das fundadoras do ENEC, a pesquisadora da Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, Lívia Barbosa, que vocês ouviram no começo desse episódio, é uma das grandes referências do estudo de consumo no Brasil. E é ela que nos explica como o evento teve origem.
O ENEC ele surgiu do interesse meu e da professora Laura Graziella da UF, e a essa dupla original se juntou a professora Fátima Portilho, de explorarmos, né, quem estava interessado em estudar o outro lado, né, da produção, o consumo, né, que até hoje nós temos muito foco, né, nas questões de consumo, né, nas estruturas produtivas, nos ciclos, né, de mercadorias, nas relações de trabalho, tudo que diz respeito à produção. E até hoje, bem pouco, né, em relação ao consumo, e entender todo esse aspecto, como mesmo a Fátima falou ontem, né, meio ambíguo e meio complexo, mas pouco explorado, né, dessa atividade. Na verdade, produção e consumo são duas faces de uma mesma moeda. Você não tem produção se não tiver consumo, né? E você não tem consumo se não tiver produção. A sociedade de consumo não é uma decorrência, né, no sentido técnico que se imaginava. As pessoas não produziram e saíram atrás dos consumidores. As pessoas passaram a produzir mais com todas aquelas implicações, justamente porque você já tinha um universo de consumidores, né, interessados.
O ENEC, em 2025, saiu do Rio de Janeiro pela primeira vez, embora essa tenha sido sua intenção desde o início, em 2004, na primeira edição. Essa dimensão circulante do evento é muito importante, pois significa que o ENEC pode chegar mais perto de pesquisadores e estudantes de outros estados, assim como eu, que tive a chance de ver de perto os grandes nomes dessa área de pesquisa. A professora e pesquisadora Fátima Portilho, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fala sobre essa característica do evento, a de agregar os principais estudiosos do consumo no Brasil.
O principal papel do ENEC é porque ele reúne as maiores cabeças pensantes, digamos assim, dos estudos do consumo no país. Então é um grupo grande de pessoas que tem vindo sempre aos ENECs. A gente está na 12ª edição, então já são muitos anos de reflexão, de construção de conhecimento sobre o fenômeno do consumo, porque o consumo é uma atividade muito cotidiana, corriqueira, aparentemente banal, e que a gente meio que não para muito para pensar sobre isso, né? Existe um corpo teórico de reflexão e também dados empíricos, dados de pesquisa que são feitas sobre o consumo, tentando ir além daquilo que a gente pensa sobre o que é consumo no cotidiano. Então, o ENEC contribui com isso. Cabeças pensantes, reflexões teóricas, dados de pesquisa, para a gente poder entender melhor o que é, afinal, a tal sociedade de consumo.
A antropóloga Marta Rosales, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, de Portugal, reforça sobre a importância de se ter encontros como o ENEC. Esse tipo de evento nos permite construir conhecimento sobre o consumo de diversas perspectivas diferentes.
Eu gosto muito deste encontro, porque este encontro, ao contrário da maior parte dos encontros científicos, é muito aberto e trabalha as questões de consumo de uma forma muito, muito abrangente. Por isso, nós encontramos aqui pessoas com formações muito diferentes, com objetivos muito diferentes, com um património, um enquadramento teórico muito diferente e conseguimos de alguma forma dialogar, o que não é muito normal. Por isso eu acho que o ENEC é um encontro riquíssimo e que tem que continuar a existir. Isso é a coisa certa, ponto assente, sem dúvida nenhuma.
E é sobre a importância desse evento em Recife que conversamos com as alunas Graziela Mencilli e Joana Dark, do curso de Ciências do Consumo da UFRPE. Elas relatam as experiências de participar do ENEC. Elas atuaram como monitoras do evento. Vamos ouvir Graziela Mencilli.
É o meu primeiro ENEC. Acho que a experiência está sendo muito boa. Acho que trazer também para cá, para a Rural, pelo fato de a gente ter a graduação de Ciências do Consumo, acho que é importante também para trazer visibilidade aos estudos de consumo aqui em Recife, né, já que antigamente era feito lá no Rio. Às vezes a gente que é de Recife não tem a oportunidade de ir para o Rio, então acho muito importante essa troca que a gente está tendo, que não só daqui do pessoal de Recife, mas pessoal de outros estados, de outros países, traz isso para cá, traz essa visibilidade e traz também a oportunidade da gente, como estudante, se envolver, né, como até com a Lívia Barbosa, né, que é uma pioneira dos estudos. Então, tipo, no meu primeiro período, a gente falava muito dela, eu li o livro dela, então, tipo, é uma pessoa, assim, uma honra, né, a gente ter esse contato, a gente ter essa troca. Então, acho que é super importante ter mais ainda essa integração também, não só lá, só no Rio, mas também em outros estados do Brasil, ou até mesmo voltar para cá, e vai ser super legal, achei esplêndido.
Agora vamos ouvir Joana Dark, do 8º período de Ciências do Consumo na UFRPE. Ela fala sobre como o ENEC desperta o olhar para o consumo nos mais diversos assuntos.
Eu nunca tinha ido, né? Nunca tinha conhecido o ENEC como um todo e eu acho isso muito importante. A minha experiência em si, eu fui monitora na parte de comunicação. Eu não fiquei em si em um GT específico, mas eu rodei vários GTs e pude acompanhar várias temáticas relacionadas ao consumo e muitas temáticas que a gente muitas vezes nem conhece e nem fala, né? E consumo e religião, consumo e sustentabilidade, consumo e marketing, consumo e diversas formas de consumo que muitas vezes a gente só coloca o consumo na parte de publicidade ou um consumo consciente, mas que, na verdade, o consumir vai além disso. Então, é muito bacana, foi muito incrível.
Mas, afinal, o que é esse consumo que a gente tanto está falando aqui? É isso que eu procurei entender nas minhas conversas com as pesquisadoras no ENEC. A primeira delas foi Flávia Galindo, professora e pesquisadora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
O consumo é parte integrante da identidade, da nossa subjetivação. Veja bem, não tem nenhuma criança no planeta que nasça e que não seja socializada naquele contexto, naquela cultura. Então, a associação de consumo com compra, ela é um pouco equivocada do ponto de vista do que a gente estuda em termos de ciências sociais. Então, quando a gente está falando de consumo, a gente está falando de circulação. Circulação de bens, de serviços. E essa circulação de bens e serviços, ela pode ou não estar atrelada a uma questão financeira. Então, quando nós somos, voltando para o ponto, né, da identidade, da construção identitária, quando a gente é criado, socializado, enquanto criança, a gente aprende a ter hábitos, rituais, e grande parte das práticas de consumo, elas são cotidianas, elas são rotineiras. É o que comemos, é o que vestimos, por onde nós andamos. Então, isso tudo vai ser constitutivo da identidade a partir do momento que a gente vai sendo socializado, aprendendo aquelas práticas ritualísticas, né, do próprio consumo. São coisas diferentes, são socializações diferentes, entendeu? E aí você vai ter uma complementação com a formação até desse gosto, né, que as pessoas... Então, você tem uma construção identitária, a sua subjetivação muito atrelada ao que a cultura. E aí isso está associado também à forma de consumir. E eu acho que, assim, a gente aprende melhor sobre o consumo enquanto um objeto de pesquisa, enquanto um fenômeno sociocultural a ser observado e pesquisado, quando a gente se dispõe a evitar as moralidades, o julgamento. Porque é muito fácil apontar o dedo e falar, porque a pessoa gasta muito dinheiro com isso, e compra muitos sapatos e tudo. E daí? Vamos entender o porquê que acontece isso? Porque se está acontecendo isso, alguma coisa está levando para aquele comportamento, para aquela escolha, né?
A professora Flávia Galindo afirma que é equivocado tratar o consumo apenas como um sinônimo do ato de comprar. A relação de consumo se estabelece também no processo de compra e venda, mas vai além disso. Vamos ouvir o que diz a professora Fátima Portilho, uma das organizadoras do ENEC.
A maior parte das coisas que a gente utiliza na vida cotidiana, a gente adquire através da compra, da troca monetária. A grande maior parte das coisas, a gente vive numa sociedade capitalista. Mas mesmo numa sociedade capitalista, a gente ainda tem coisas que a gente não comprou, que a gente ganhou de presente, que alguém te deu, né? Ou que você trocou com alguém. Então eu tenho aqui essa pulseira, que eu estou sempre com ela, vocês não estão vendo porque isso é um áudio, mas a minha irmã que me deu. Então eu estou usando uma pulseira muito bonita que eu não gastei um centavo, não foi adquirida no mercado, foi presente, né? Então ela tem, além de tudo, um aspecto afetivo. Acho que isso é um pouco fruto de uma certa dominação da economia em relação às outras ciências sociais, né? Então a gente passa a entender consumo como compra. Não, isso não faz sentido, né? Consumo envolve compra, mas nem sempre, como eu falei, às vezes é uma doação, às vezes é um presente. Consumo envolve compra, nem sempre, e envolve principalmente uso dos bens, né? Que a gente pode entender o uso dos bens através de uma chave analítica que a gente chama de manipulação dos bens. Eu manipulo os bens. Eu boto a pulseira, eu boto um sapato, eu mexo a panela para fazer uma comida, né? Então, nisso tudo eu estou manipulando bens. Bens disponíveis a cultura material, bens disponíveis à classe social da qual eu pertenço, né? Que muitas vezes exclui muita gente, claro, mas consumo é mais do que compra. Consumo envolve a compra, nem sempre, e envolve o uso e manipulação dos bens. E eu manipulo a cultura material nos fazeres, é nas práticas que eu uso as coisas. Se não tiver prática, eu não preciso de coisas. Né? E se não tiver coisas, eu não consigo desempenhar bem as práticas. Eu posso cozinhar sem uma panela antiaderente? Posso, mas vai me dar mais trabalho no desempenho da prática de cozinhar.
Fátima Portilho parte da ideia de que as práticas cotidianas nos demandam o consumo. São nessas práticas que surgem os desejos e, portanto, as necessidades. A partir dessas reflexões de Portilho, eu busquei entender mais sobre as relações entre as práticas de consumo e as nossas identidades. É este ponto que será agora aprofundado pela professora Ana Cirne Barros, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte.
Eu acho que o consumo, ele mostra para o mundo quem a gente é, né? Eu acho que através do consumo a gente se mostra para o mundo. E muitas vezes também acontece o processo inverso, né? A partir de um bem de consumo a gente vai percebendo quem nós somos. Então acho que é um processo meio de... a partir do consumo se constituir e também a partir do consumo se mostrar como é. Eu acho que muitas vezes, ao ter acesso a um bem de consumo, a um serviço, a gente vai percebendo o quanto aquilo faz parte da sua identidade, né? Então, eu acho que também é um processo de aprendizado mesmo, né? Talvez alguma coisa assim, de estilo de vida mesmo, né? Você fala, nossa, como eu preciso disso, como isso tem tudo a ver com o modo como eu quero viver, como isso tem tudo a ver com o que eu acredito, né? Sei lá, seja desde uma massagem, seja um produto relaxante, seja um produto vegano que tem tudo a ver com as causas que você acredita, com a forma como você vê o mundo, né? Então, acho que é um processo de mão dupla mesmo, né? Eu sou professora de uma disciplina de comportamento do consumidor e a gente discute muito isso, assim, em sala de aula, né? O que é, de fato, uma necessidade, né, fisiológica, o que é uma necessidade hedônica, o que é uma necessidade que os outros consideram fúteis, né? E aí a gente, assim, como ser social, a gente realmente tem uma série de hierarquias dentro das nossas necessidades, mas é muito fácil a gente julgar dizendo, assim, que aquele determinado item ou aquele determinado serviço, ele é supérfluo para aquela pessoa, para outra pessoa. Mas só ela sabe a necessidade que ela tem de sociabilidade, de autoestima. Então, muitas vezes, o que parece, assim, dispensável para mim, não é para o outro, né? Não dá para a gente deixar de ter assim, uma visão, mais uma vez, uma visão crítica assim, de que nós estamos numa sociedade capitalista que vai sempre dizer que a gente precisa ter alguma coisa, né? E que a gente precisa mudar as coisas que a gente tem. Então, acho que tem que ter esse olhar muito crítico. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode achar que a gente vai viver com, assim, só saciando as nossas necessidades fisiológicas de segurança, né? A gente vai ter uma necessidade de autorrealização, de sociabilidade, de realização profissional, e essas necessidades elas implicam em consumos também, né?
Como disse Ana Cirne Barros, o consumo é um exercício presente no cotidiano humano. seja pelas necessidades fisiológicas, pela sociabilidade, pela autorrealização ou pela construção e reafirmação da identidade. A professora Cláudia Burrâmara, da Universidade Federal do Ceará, conversou comigo sobre os simbolismos e as representações dessa atividade.
Eu acho que todo tipo de consumo é simbólico. O consumo é simbólico. Então, as marcas que eu uso, as cores que eu uso, a forma como eu uso, representa demais quem eu sou. E é por isso que eu sou absurdamente contra qualquer tipo de preconceito sobre qualquer tipo de consumo. O consumo é uma escolha pessoal, é uma escolha que está ligada à identidade. Há quem goste de preto, há quem goste de branco, há quem goste de amarelo, há quem goste do vermelho. E todas as pessoas têm o direito de usar o que elas querem. Então, esse julgamento que, infelizmente, ainda se faz, é um julgamento muito perverso. Até porque, quando a gente fala em consumo, não necessariamente a gente está falando de compra. Né? Consumir não é comprar. Eu posso desfrutar de um serviço de apreciação de uma obra de arte, de apreciação de um espetáculo. E do jeito que eu gosto de teatro, há quem goste de funk. E cada um no seu quadrado. Há espaço para todo mundo. Então, o consumo, ele tanto é uma identificação pessoal, como ele é uma identificação cultural. São motivações intrínsecas e motivações extrínsecas, né? As motivações intrínsecas são aquelas que representam meus valores. Meu aprendizado, minha família, meu histórico de vida. Então, isso me representa do ponto de vista de dentro para fora. Mas nenhum indivíduo se faz apenas do seu eu interno. Por quê? Porque ele também sofre efeito, né, do eu coletivo. E o eu coletivo são os grupos com quem eu convivo. E aí eu começo a apreciar no outro uma tatuagem, um piercing, um jeito de ser, uma forma cultural. Então, necessariamente, esse identitarismo ele acaba circundando todo o ambiente do consumo. Então, você acaba sendo influenciado por valores pessoais, por motivações intrínsecas e por valores externos.
O nosso consumo como produção de identidade, afirmação e diferenciação, ou não, se estabelece a partir de construções individuais e coletivas. Isso ocorre por meio de diversas dimensões. Vamos ouvir o que Lívia Barbosa fala sobre essas relações de consumo em torno da identidade.
Eu acho que tem uma literatura de consumo muito centrada na ideia de que o consumo produz identidade, que o consumo é um elemento fundamental, sem dúvida nenhuma, para questões de pertencimento e outras coisas. Mas o consumo, né, ele também tem uma dimensão de fruição, de experiência com você mesma, com seu eu, né, tem uma dimensão política, né, e que necessariamente não é só esses estudos de identidade. Às vezes eles focam muito a produção do processo de diferenciação, muito influenciado pelos estudos de Bourdieu, a distinção, né, como um marcador de fronteiras. Ele tem essa dimensão? Certamente tem, mas não tem só essa dimensão no que consta, né, aspectos da sua identidade. Por exemplo, o consumo, ele tem uma dimensão de você, ao experimentar produtos e serviços, você perceber, né, coisas sobre o que você não é, sobre descobertas, né? Nesse ponto de vista, você experimentou uma coisa e diz, bom, isso aí não é para mim. Você marcaria uma diferenciação inversa. Não, isso é para mim, isso é o que eu sou. Não, isso não é para mim. A gente também tem cuidado que, na verdade, toda essa percepção identitária, ela não é baseada só nessa dimensão, né, que muito se pensa em produtos e serviços, né, com essa dimensão concreta, né, de ter um relógio Cartier. Isso, inclusive, cada vez diminui mais, né, o seu carro, os objetos materiais, em qualquer circunstância, em qualquer sociedade, demarcam diferenças entre grupos, etc. Quer saber, o importante é saber quanto dessa dimensão do consumo, de marcar identidades, diferenciações e distinções, quando e onde ela está sendo atuante. Porque grande parte daquilo que nós consumimos num espaço privado, que ninguém, né, sabe que você consome. Né? O interior do seu quarto, né? As suas práticas de higiene, as suas práticas alimentares, muito, isso não é aquilo que é o visível do consumo na maior parte das vezes. Hoje, práticas alimentares têm uma dimensão diferenciada do que ela tinha antes. Elas são afirmações políticas sobre quem você é politicamente. Então, se eu não como carne, se eu sou vegetariana ou vegana, né? Isso pode ser, pode estar indicando minhas percepções sobre meio ambiente, pode indicar as minhas percepções e as minhas relações que eu estabeleço com o movimento feminista, né, com a minha noção de especismo, né. Eu considero, por não comer carne, que a opressão animal, ela é tão dramática como é a opressão patriarcal sobre as mulheres. Então, não tomar, né, nessa questão identitária, né, uma coisa meramente de diferenciação e distinção. Né? Ela tem de afirmação e tem de expressão de projetos de transformações da realidade. E o consumo, nos últimos anos, ele tem tido, né, essa dimensão em certas áreas, né, da vida social, um papel importante, né, nessas demarcações, né, de posições políticas e território. Quando ele vai para o âmbito público, ele já tem uma dinâmica diferente, né? Por vezes menos de fruição individual e mais de afirmação coletiva. Portanto, né, as relações que se estabelecem, né, naquele momento, naquelas circunstâncias, né, com mesmo produtos e serviços, podem ser inteiramente diferentes do que aquela que você tem, né, quando, né, você está usufruindo isso dentro dos prazos, como se diz, sacrossanto da sua casa ou do seu lar, né?
Existem diversos aspectos do consumo que podem ser destacados. Podemos citar a relação do consumo com o trabalho. De um lado, o trabalho é visto como essencial e relevante, e do outro, o consumo muitas vezes é visto como supérfluo, o que pode gerar o sentimento de culpa. Mas essa relação possui muitos outros aspectos, como complementa Barbosa.
Nós privilegiamos o trabalho como uma coisa moralmente correta, ética, e o consumo é visto como uma coisa menos moralmente valiosa, né? E isso, nos estudos de consumo, tem demonstrado que essas fronteiras rígidas, como se estabelecia, então, elas são muito borradas, né? Você produz também quando você consome, no sentido, né, de identidade, de percepções, de visões de mundo. Esse consumo de necessidades e supérfluos, isso também são categorias classificatórias, e em muitos casos acusatórias sobre o consumo, que não resistem a uma análise mais perto. Todo consumo é supérfluo, num certo sentido, em todas as sociedades. Porque aquilo que ultrapassa, né, a mera reprodução física da existência é um supérfluo. Mas só que as ciências sociais, elas não se voltam para explicar a reprodução física da existência, né, como eu me mantenho viva. Eu posso me manter viva absolutamente no nível que a gente chamaria, né, dos animais. Eu como absolutamente aquilo que me reproduz fisicamente. Mas o ser humano, ele se reproduz fundamentalmente do ponto de vista social. E a cultura material, o universo material à nossa volta, é justamente um instrumento poderosíssimo na reprodução social da existência. Esse é o ponto-chave. Então, essa necessidade de que existem consumos necessários e supérfluos, você pode fazer isso quando você, né, num contexto muito restrito. Mas isso é mais útil para você moralizar e criticar o consumo alheio. Então, quer dizer, você pode dizer que no carnaval aquelas pessoas que vivem em comunidades carentes e que vivem, né, com uma quantidade de recursos econômicos sempre na beira, né, de uma insegurança alimentar, não iriam, não é um absurdo elas gastarem dinheiro em artefatos para o carnaval ou perderem, entre aspas, o seu tempo estando confeccionando coisas. Isso é bom porque você está moralizando o consumo disso. Então, eu defino uma cesta básica que essas pessoas têm direito de consumir e, a partir daí, né, se alguém compra algo, a cesta básica é aquilo que a gente, na nossa sociedade, acha que é, que atende à reprodução física da existência. Mas nela, né, não tem uma reprodução, você não vê a tentativa de reproduzir o prazer, né, porque o consumo está muito ligado a simplesmente, né, dentro dessas interpretações teóricas, né, mas, né, em simplesmente sobreviver. A fruição da existência é absolutamente negada.
Depois que conversamos com as especialistas sobre o consumo, sobre as suas práticas e simbologias para a construção de nossas identidades, vamos aprofundar o debate com foco nos estudos de gênero. Este será o tema central do nosso próximo episódio. O Vozes do Consumo é um podcast narrativo imersivo sobre consumo, identidade e gênero. Esse podcast faz parte do meu trabalho de conclusão de curso. Este TCC foi orientado pela professora Sheila Borges. Produção, roteiro, script, narração e edição foram feitos por mim, Maria Letícia Alves, autora desse trabalho que você está escutando. Neste episódio, contamos com a participação das professoras e pesquisadoras Lívia Barbosa, Fátima Portilho, Flávia Galindo, Ana Cirne Barros, Cláudia Burrâmara e Marta Rosales. Entrevistamos também as alunas Graziela Mencili e Joana Dark. Utilizamos como trilha sonora a música 2 de Maio, composição de Carol Maciel. Este episódio, intitulado A Prática do Consumo, faz parte do podcast Vozes do Consumo. E a gente volta a se encontrar no próximo episódio. Até lá!